E eu destaco dois, aí você citou, né, a questão da prisão coercitiva, né, do ex-presidente Lula, mas eu acho que há dois momentos que são assim, muito cruciais nessa parceria e que são muito, como eu vou dizer, são momentos cruciais, a gente acha um adjetivo melhor depois. O primeiro foi no dia 16 de março, que você mencionou, esse vazamento, né, ilegal, né, das conversas entre Lula e a ex-presidente Dilma, a então presidente Dilma, né?
Sim.
Em que momento, além do ato em si, do vazamento, que tinha conversa de uma ex-presidente com uma presidente atual, né, havia um momento contextual ali, que foi o momento em que Lula havia sido nomeado ministro-chefe da Casa Sim. Civil. Né? Então eu me lembro muito bem daquele dia, porque o plantão do Jornal Nacional começa acho que às 4h30, 5 horas, já com alguns boletins, já soltando, né, algumas pílulas desse vazamento. Depois a edição é toda em cima disso e perifericamente a questão da nomeação de Lula. Né? Esse é um primeiro momento. Depois, no dia 1 de outubro de 2018, às vésperas da eleição, do primeiro turno da eleição, né, que estava uma disputa acirrada entre Bolsonaro e Haddad, novo vazamento requentado da delação de Palocci.
De Palocci.
Que já havia sido feita e que já... Né, não
tinha e que nunca aconteceu, né? Porque ele disse que ia fazer, ia denunciar,
exato,
banqueiro,
exato.
Ia não sei o quê. Nunca nada aconteceu, nada
foram
se comprovou.
Foram 9 minutos e 40, se não me engano, na edição do Jornal Nacional, que naquela época tinha meia hora, 35 minutos, foram mais de 9 minutos. Começa, né, a abertura da reportagem com a clássica imagem, né, do fundo vermelho com aquele cano carcomido estourando dinheiro, e Bonner faz a chamada, falando, né, que Moro havia liberado áudios e tal, falando da corrupção. E aí, né, além de ter sido às vésperas da eleição, no dia 29 de setembro, um sábado, que foi o dia do movimento Ele Não, o Jornal Nacional trouxe uma entrevista exclusiva com o então candidato Jair Bolsonaro dentro do avião que o estava levando de volta ao Rio de Janeiro depois que ele saiu do hospital. Né? Então, para nós pensarmos, assim, porque quando as pessoas vão tomando distância, a gente às vezes fala, né, em parceria, ah, é só uma construção de uma cena, né, nas reportagens, mas se a gente analisa os momentos históricos, né, se a gente analisa o contexto, então a gente vai fazendo aquele fio que vai conduzindo, né, a construção dessa narrativa. Quer dizer, nós temos ali momentos históricos, políticos, contextuais, que são cruciais, e naquele momento a parceria funcionava. E funcionou, né? E muito bem, claro. Né? Então...
Não há nada de inocente nisso, né? Não há nada de coincidência
nisso,
né?
De forma alguma. De forma alguma. E toda a construção, né? Toda a construção da cena, das reportagens, né? São muito bem pensadas estruturalmente, do ponto de vista da estratégia, do discurso, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista da imagem, né? Como é que a gente vai construir aquela imagem que é aquela que vai ficar, né? E aquele fundo vermelho com aquele câncer comido.
Eu me lembrei de uma, também de uma imagem, para quem é mais jovem, obviamente não vai lembrar, mas de uma cena famosa de um ex-ministro da Fazenda, o Recupero, né? Que ele disse assim, isso nos bastidores, para quem não se lembra, nos bastidores de um programa que ele ia fazer, a Mariane é muito jovem, mas lembra com certeza, porque é jornalista, e ele disse assim, o que é bom a gente revela, o que é ruim a gente esconde, né? Só que tinha alguém gravando e esse áudio veio. Então, me parece que se faz exatamente isso, não é? O que é bom a gente revela, o que é ruim a gente escolhe. Inclusive, essa relação do Moro, Tânia, com os Estados Unidos, muito próxima, né? Muito próxima, que agora, essa semana, inclusive, o Lewandowski, mandou investigar, porque o Moro não escondia as suas idas a Harvard, da palestra Massachusetts, né? Eu não conseguia falar. Então, dar as palestras dele, que na verdade eram coisas meio incompreensíveis, até que a gente foi compreender e foi ter informações que o FBI e tal tinha parceria nessas investigações sem ter passado pelo Senado, não é, Tânia?
É, na verdade, pelo Ministério da Justiça.
Mas pelo Ministério da Justiça.
É, que é a autoridade central do acordo bilateral que se faz. Miriam, vou fazer um gancho, isso é interessante com o que ele era e você acabaram de falar. O que é bom a gente revela e o que é ruim a gente esconde. A mídia funciona e essa aula que ele era nos dá aqui é muito interessante, como que é construído, inclusive simbolicamente, né? Visualmente, essa produção da notícia, isso que na verdade não é notícia, né? É a construção dos discursos que são passados como se notícia fosse. E é interessante isso, porque você citou aí, entre as suas, os pontos, a coisa que para mim até hoje foi a maior agressão no sentido do devido processo legal, que foi aquele grampo ilegal envolvendo a então presidenta Dilma, e o ex-presidente Lula. Na verdade, são três ilegalidades juntas ali, não é uma ilegalidade só. Porque a condução coercitiva, eu preciso te dizer, ela foi completamente ilegal, mas a Lava Jato agiu assim em relação aos conduzidos em geral. Eu até falei isso na bancada quando perguntaram, mas essa condução, essa é a 214ª, e era a época, por isso que eu lembro do número, condução coercitiva da Lava Jato. Todas feitas assim, eles não intimavam ninguém, iam, levavam. No caso, foi muito grave porque foi com uma figura de um ex-presidente. Mas o procedimento da Lava Jato era ilegal assim, com relação a todo mundo. Com relação ao grampo, veja só. São três ilegalidades. A primeira ilegalidade é que naquele momento a autorização de Moro para o grampo do investigado Luiz Inácio Lula da Silva, ele já tinha sido encerrado. Portanto, a partir daquele momento, ele não tinha mais autorização para ouvir o Lula conversando nem comigo. Imagina com Dilma. A segunda ilegalidade foi que ao verificar que havia uma conversa, mesmo dentro do grampo legal, se fosse dentro do horário do grampo legal, ao verificar que havia uma conversa com a presidenta da República, era para tudo e manda para o Supremo.
Claro.
Porque, por exemplo, a República ou fora o Supremo. Essa é a segunda ilegalidade. A terceira ilegalidade, evidentemente, é mandar para a imprensa, é mandar para a Rede Globo, é divulgar, fazer o levantamento de um grampo. Então são três ilegalidades tão absurdas, isso realmente nunca se viu em país nenhum. Se isso acontece, inclusive, no Império ali, que é nos Estados Unidos, o juiz estava destituído no dia seguinte. Em qualquer país decente, de democracia decente. Aqui no Brasil, o que aconteceu? E é importante dizer, o Supremo Tribunal Federal disse, o ministro Teori Zavascki, hoje falecido, disse em decisão formal que aquele procedimento foi todo ilegal. Aí, o que aconteceu? Você já narrou. Disse que foi ilegal em decisão formal, o Moro se desculpou, porque veja bem, não foi bem assim. E ele falou, tá bom, meu filho, né? É isso que a atuação do Supremo Tribunal Federal em relação à Lava Jato, até período muito recente, é preciso que se diga, até período muito recente, foi de passar a mão e respaldar todas as ações ilegais. Agora, como é que isso se linka com a divulgação da Rede Globo? Ou com o que é ruim a gente esconde? É que exatamente camuflaram tudo isso, passou como uma coisa absolutamente irrelevante. A maior ilegalidade já feita no processo penal brasileiro e nível nacional passou como uma coisa banal, sem importância, sem relevância. Inclusive a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. A Globo deu uma nota de pé de página ali, de que, o ministro... Então é impressionante o papel da Rede Globo nesse processo todo, né, de ilegalidades que a gente acabou. E aí, só para falar aí do FBI, Miriam, e me dando já então com você, é preciso a gente entender que também nesse o que se divulga e o que de fato aconteceu. Na verdade, toda a relação do FBI com a Lava Jato, ela foi denunciada sistematicamente pelas defesas da Lava Jato, sobretudo pela defesa do ex-presidente Lula. O Kenneth Blanco, o então chefe lá o responsável pelo Departamento de Justiça norte-americano junto a essas operações internacionais, disse publicamente em um evento dessa relação com a Lava Jato. Disse publicamente, isso era 2017, gente. Imediatamente, a defesa do ex-presidente Lula denunciou junto ao TRF da 4ª Região, dizendo dessa ação e operação ilegal de agentes norte-americanos do FBI junto à Lava Jato em Curitiba, assumido pelo cara do Departamento de Justiça norte-americano. E, obviamente, o TRF da 4ª Região, dentro do coloio, dentro do judiciário, disse que não havia ilegalidade nenhuma e construiu, a mídia construiu a narrativa de que tudo era teoria da conspiração. Tudo que se dizia a respeito dessa relação, que hoje se sabe, e se a agência pública, junto com o Intercept Brasil, cuidaram de demonstrar, trazer os nomes exatamente dos agentes que estavam aqui no Brasil, a mídia construiu a narrativa durante o período da Lava Jato, diante das denúncias da defesa, de que isso era teoria da conspiração. É isso. Então é impressionante como tudo se fez realmente dentro desse coluio midiático, que Eliara coloca muito bem.
Você espera alguma coisa dessa decisão agora do Lewandowski?
O ministro Lewandowski, como alguns ministros do Supremo, tem tido coragem em um período mais recente de elucidar esses processos da Lava Jato, de tudo o que aconteceu, inclusive essa falta de acesso que sempre foi determinado pela Lava Jato de Curitiba, falta de acesso da defesa aos documentos para se defender, que demonstram a inocência, né? Então, é muito importante para efeito de demonstração de tudo aquilo que já era alegado antes. Então, assim, o que se espera realmente, o que, que eu espero? Eu espero que o Supremo Tribunal Federal chegue ao ponto de reconhecer a ilegalidade dessa operação, né? Sobretudo pela parcialidade gritante da forma como ela foi conduzida. Eles precisam fazer isso porque isso tem a ver, inclusive, com a credibilidade do próprio Poder Judiciário. Eu acho que a ação do ministro Lewandowski, ela é muito importante, né? Ela faz o saneamento, ela sana um problema que estava já colocado pela defesa, de ausência de acesso às informações, que é muito grave, e eu espero que ela contribua aí para que, afinal de contas, o judiciário se disponha a reconhecer o que é de verdade a Operação Lava Jato.
Não, e assim, só para colocar, antes de passar para a Eliara, gente, como pode um processo penal que envolve um número de autoridades, um número de pessoas que participaram ou participavam do governo federal, um ex-presidente ter a participação dos Estados Unidos, enfim, de um órgão dos Estados Unidos num processo legal brasileiro. Quer dizer, isso também é inadmissível, isso parece aquelas legal. Operações de resgate de soldado americano, né, o resgate do soldado Ryan, que vão lá os xerifes do mundo. Quer dizer, é inadmissível. A Yara queria te falar...
Sim, só retomar uma questão já colocada aí pela Tânia, você também comentou, em relação ao vazamento, né, dos áudios lá em março de 16. Se nós pensarmos assim, vamos considerar que a notícia, hipoteticamente, é apenas uma questão de algo inédito, então esse material chegou à Rede Globo, ok, é o Jornal Nacional, maravilha, vamos divulgar, mas não houve uma única voz contraditória a dizer de algo errado, a dizer dessas ilegalidades todas, né? Não houve uma voz contraditória, quer dizer, a reportagem ocupou quase todo o jornal, né? Porque foram três reportagens, se não me engano, e aí intercalou com a questão da nomeação de Lula para a Casa Civil. Então não houve nenhuma voz a dizer, opa, mas podia fazer isso? Opa, isso é legal. Opa, tem ali a gravação da presidenta, né, da República. Isso não ocorreu em momento nenhum. Funcionou como uma assessoria de imprensa. Chega o material, você divulga, uma assessoria de imprensa, né? E agora, recentemente, me chamou muita atenção. Bom, primeiro que Moro já desapareceu, já saiu muito de cena, né? Desde o fiasco de 24 de abril, né, quando ele, eu acho que foi, que era um grande momento para ele se colocar de novo na cena política, se afastar do governo Bolsonaro, se colocar de novo na cena política, e foi, na verdade, um grande fiasco, porque o vídeo da tal reunião não teve o efeito pretendido. Então ele sai, né, sai de cena, assim, não num momento muito, muito interessante, né, ele não é ovacionado, enfim, e ele desaparece do noticiário.
E lembrar aqui, né, Eliara, que teve toda a Lava Jato, depois a eleição do Bolsonaro, a nomeação do Sérgio Moro como ministro, aí depois a saída do ministério.
Antes da transição, Mariane.
Então tem esses fatos aí, só para contextualizar a sua linha do tempo aí.
Exato. É, porque eu pulei, exatamente, eu pulei muito só para lembrar. Exatamente, houve isso então, depois da eleição, depois desse momento de 18, como eu narrei aqui, né? Do vazamento novamente, da parceria em pleno funcionamento, ele é nomeado ministro com plenos poderes de um governo, né, que se sabe, já se sabia de antemão o que era. Isso não é problematizado em momento nenhum, a nomeação de Sérgio Moro como ministro do governo Bolsonaro
o evidente interesse de condenar o presidente Lula, de não deixá-lo dar entrevista. E eu me lembro bem quando é o País e a Folha de São Paulo conseguiram a audiência, e foi uma loucura. Então, ele manteve o presidente preso, o ex-presidente Lula, conseguiu que o seu candidato, parceiro de todos os momentos, fosse eleito, descaradamente aceitou ser ministro, antes mesmo do período de transição, né? E depois, quando ele viu, primeiro, eu acho que foi uma bala de prata que não estourou, mas quando ele viu que havia realmente, começou aí uma decadência do governo Bolsonaro, começou aí a ter algumas implicações, ele resolve sair. E resolve sair por cima, e realmente foi uma bala de prata que não tinha prata, era furada. Mas aí, você me fala, Eliara, da saída do Moro. E agora ele volta retumbante, né? Ele volta com duas coisas interessantes, eu diria. A primeira, ele volta com o empresário. Gente, veja, não há qualquer preconceito contra o empresário. Mas ele volta como palestrante.
Mira, eu queria só voltar um pouquinho na saída dele do governo Bolsonaro, porque eu acho que é um momento para a gente pensar novamente no funcionamento dessa parceria com a mídia, porque aquela edição de 24 de abril do ano passado, não, desse ano, quando o Moro sai do governo Bolsonaro, é uma edição, lançamento de candidatura. Ela ocupa todo um bloco do Jornal Nacional, retoma denúncias que Moro apresentou, Moro como protagonista, não mostram a relação de Moro com o governo Bolsonaro, isso é apagado, né? Ele volta como protagonista, aquele que estava denunciando naquele momento vários equívocos do governo, vários erros, enfim. É uma edição absolutamente preparada, né, para trazê-lo de volta à cena, trazer,
como eu digo,
o personagem herói.
Só que a montanha pariu um rato, né?
Exatamente.
Não sai nada.